Vozes da Igreja. O maior milagre. Num radiante dia de setembro, nossa filha caçula Érica sofreu um grave acidente de carro. Ela foi levada de helicóptero para o hospital e, após horas de cirurgia de emergência, recebemos a terrível notícia. Nossa linda filha de 17 anos, tão cheia de vida, falecera. Os meses seguintes foram de pura agonia para nós. Passamos pelo aniversário dela e pela festa de Ação de Graças e nos preparamos para o primeiro Natal sem ela. As pessoas nos alertaram que o período natalino seria difícil, mas por mais que nos avisassem, nada poderia ter nos preparado para o que iríamos vivenciar. Além de sentir tristeza e desespero avassaladores, eu sentia inveja das outras famílias que estavam juntas e comemorando felizes. Com o coração cheio de amargura, eu me perguntava: por que logo conosco? Por que não nos foi concedido um milagre como os citados por tantas pessoas? Em meio a meu desespero, lembrei-me de uma ocasião em que nossa ala realizou uma atividade chamada Natal em Belém. Os membros da ala foram vestidos como se estivessem na época do nascimento de Jesus. Érica, que naquela época tinha 4 anos de idade, usou uma longa túnica branca e um cachecol enrolado na cabeça. O ponto alto da noite foi uma encenação da natividade num estábulo improvisado, decorado com fardos de feno e uma manjedoura. Um jovem casal e seu filho recém-nascido fizeram o papel de Maria, José e do menino Jesus. Ao nos reunirmos em volta do presépio, notei que Érica não estava a meu lado. Entrei em pânico e só me acalmei ao ver de relance sua túnica branca perto do presépio. Foi aí que parei de temer pelo bem-estar dela e passei a recear que ela atrapalhasse a encenação. Eu estava prestes a chamá-la, mas me contive e a vi dirigir-se à manjedoura. Érica ajoelhou-se em silêncio ao lado de Maria e olhou para ela como que para pedir-lhe permissão. Em seguida, Érica estendeu a mão e acariciou o bebê adormecido. Não fui a única que notou aquela cena. Outras pessoas se calaram e ficaram observando Érica ajoelhar-se perto do bebê. Um sentimento doce envolveu o grupo quando eles perceberam que, para Érica, aquele era o menino Jesus. Em minha dor, aquela lembrança natalina trouxe sentimentos de paz e consolo quando recordei a devoção de minha filhinha. Minha mente estava cheia de perguntas sobre a vida e a morte, questionamentos que pareciam de importância secundária antes da morte de Érica. Ao pensar na ressurreição e na crucificação, identifiquei-me com Maria. Ela amava seu filho recém-nascido e, posteriormente, sofreu uma terrível dor e angústia ao presenciar seu sofrimento e sua morte. Cristo não foi poupado da cruz e Maria não foi poupada de sua dor. No Natal, celebramos o início da vida do Salvador na Terra, mas, para mim, agora, seu nascimento sempre vai estar ligado a seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, a expiação. Como o Salvador rompeu as cadeias da morte, sei que a morte de Érica não será definitiva. Esse é o milagre pelo qual devemos ser gratos, o maior milagre de todos os tempos. Ellen Nell, Utah, Estados Unidos da América.
Uma resposta às orações dele. Eu não estava sentindo o espírito de Natal. Estávamos em dezembro de meu último ano do ensino médio e chegara a hora de preencher as inscrições para a faculdade e terminar meu projeto final de laurel. Eu esperava encontrar uma oportunidade de voluntariado para citar em minhas candidaturas à universidade e que também servisse de projeto de laurel. Felizmente, a consultora de meu conselho estudantil pediu a mim e a minha amiga Jéssica que organizássemos uma arrecadação de brinquedos na escola para uma instituição de caridade da região. Deleguei a maior parte do trabalho ao comitê do projeto. Pedi que eles criassem um quadro de avisos com um grande termômetro para indicar o número de brinquedos já doados. Achamos que aquela publicidade bastaria e todos os dias passávamos o horário do almoço coletando doações. Contudo, os alunos doaram poucos brinquedos e o termômetro ficou sempre em baixa. Estranhamente, nossa consultora começou a pôr alguns brinquedos de lado. Quando Jéssica e eu perguntamos o que ela pretendia fazer com eles, respondeu que um professor da escola recebera recentemente o diagnóstico de câncer. Depois de tentar continuar trabalhando, mesmo depois de iniciar o tratamento, ele decidiu tirar licença médica. Com o período natalino se aproximando e as despesas médicas aumentando, o Natal de sua família não seria dos mais fáceis. Nossa consultora sugeriu que embrulhássemos para eles os presentes que haviam sido separados. Meu coração foi tocado. Eu vinha encarando meu projeto de serviço como um meio de servir apenas a mim mesma e não aos outros. Decidi triplicar nossa meta em relação aos brinquedos doados e iniciar uma arrecadação de fundos para o professor e sua família. Jéssica e eu fomos de classe em classe para promover nossa causa. A resposta foi enorme. Os professores, os funcionários e os alunos deram brinquedos e dinheiro para ajudar a família. Logo superamos nossa meta de brinquedos, o que surpreendeu a instituição de caridade. Também recolhemos mais de $1.000 para a família do professor enfermo. Ao embrulharmos cuidadosamente os presentes que tínhamos coletado e comprado, percebi que o testemunho que eu estava adquirindo a respeito do serviço era tão grandioso quanto os presentes que estávamos doando. Nem tenho palavras para expressar a emoção que senti ao observar em segredo aquela família encontrar os presentes que tínhamos deixado anonimamente na porta deles. Alguns meses depois, Jéssica e eu fomos convidadas a ministrar uma oficina sobre projetos de serviço. Explicamos o que tínhamos feito sem mencionar o nome do professor. Uma menina ergueu a mão e se levantou. Ao falar, ficou com os olhos cheios de lágrimas. O professor era tio dela e ela contou o quanto nosso serviço significara para ele. Ela disse que tinha sido uma resposta às orações dele. Que alegria sentimos naquele Natal ao unirmos esforços para servir de coração e sabermos que tínhamos feito a diferença. Lindsay Levitt, Nevada, Estados Unidos da América.
Posso fazer isso? Estávamos na época do Natal e naquela noite o chão estava coberto por uma pesada camada de neve. Durante vários meses, meu companheiro e eu tínhamos enfrentado o rigoroso frio alemão, batido de porta em porta e distribuído exemplares do Livro de Mórmon. A Segunda Guerra Mundial acabara 15 anos antes, mas muitos alemães ainda tinham um pé atrás com os americanos. Mas naquela noite, Ingeborg Binmüller ia ser batizada. Contudo, na longa viagem de ônibus até a base da Força Aérea dos Estados Unidos, ela ficou calada. Notei sua angústia crescente. Ao nos aproximarmos do ponto de ônibus, Ingeborg virou-se para nós e perguntou: "Sabem o quanto isso é difícil para mim? Os aliados mataram meu marido na guerra e bombardeios mataram muitos outros familiares meus." Ela tocou a própria perna. Fui atingida por estilhaços de uma bomba de gás mostarda. Minha perna nunca vai sarar. Não sei se posso entrar aí. Ficamos sentados em silêncio enquanto as palavras dela ainda ressoavam e o ônibus parava. Ingeborg permaneceu sentada, sem se mexer. Meu coração bateu acelerado. Orei para que ela não recuasse por estar com medo. Em seguida, ela se levantou do assento e declarou: "O Pai Celestial me deu um testemunho da veracidade da restauração. Sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Posso fazer isso. Elder Atkin, por favor, me ajude a caminhar." Fizemos a longa caminhada até o portão, com Ingeborg ofegante ao passarmos pelos guardas. Colocamos as roupas brancas e encontramos a piscina da base. A piscina tornou-se um lugar sagrado e fomos envolvidos por grande paz. A angústia no rosto de Ingeborg transformou-se em alegria quando entrou na água e foi batizada, tornando-se membro da igreja. Na noite em que os Eldres me deixaram um Livro de Mórmon, fiquei emocionada. Ela nos contou no caminho de volta para casa. Fiquei lendo até tarde da noite, até chegar a Mosias 18, quando a alma convida as pessoas a serem batizadas. Eis aqui as águas de Mórmon, e agora sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, o que vos impede de ser desbatizados? Mosias, capítulo 18, versículos 8 e 10. Com voz suave, prosseguiu. Adormeci lendo aquelas palavras e tive um sonho. Eu estava perto de um belo lago, como as águas de Mormon. Do outro lado do lago havia pessoas vestidas de branco. Minha família. Meu marido, que morrera na guerra, estava sorrindo e acenando para que eu me batizasse. Naquela noite, a irmã Bean Muller tornou-se membro do ramo Würzburg e uma das muitas pessoas da Alemanha que acabaram por superar seus temores e se filiaram à igreja. Roy Atkin, Califórnia, Estados Unidos da América.
Viemos buscar nossos presentes. Quando eu fazia parte da presidência de nosso distrito, ajudei a coordenar uma atividade na qual os membros do distrito doariam brinquedos para as crianças pobres que moravam na cidade de Soacha, Colômbia. A resposta de todos os membros foi maravilhosa. Nem todos os presentes eram novos, mas a maioria estava em bom estado. Ao terminarmos de carregar os presentes nos ônibus que nos levaria à cidade, uma menininha veio até mim com uma bola de plástico bastante surrada e riscada. Segurei a bola e me perguntei quem teria doado uma bola em estado tão ruim. Com certo desdém, joguei-a debaixo de meu assento. Quando chegamos, nossos jovens começaram a cantar hinos de Natal. Aquela música, junto com seus gorros natalinos, atraiu um grande grupo de crianças. Quando começamos a distribuir os presentes, aquelas crianças chamaram outras. Em pouco tempo, tínhamos distribuído todos os nossos presentes. Quando estávamos prestes a ir embora, vi um menino de cerca de 8 anos, correndo em nossa direção e segurando o irmãozinho pela mão. Ao chegarem, o menino mais velho disse: "Viemos buscar nossos presentes." Sua inocência me deixou sem palavras e tocou-me o coração. Expliquei-lhe que não havia mais presentes. Ele respondeu: "Não me importo se eu não ganhar presente, mas o do meu irmãozinho precisa estar aqui." Então me lembrei da bola que eu jogara debaixo de meu banco. Disse aos meninos que eu tinha mais um presente, mas que era bem humilde. "Não faz mal", garantiu ele. "Está ali." Entrei no ônibus e achei a bola. Quando a dei ao menininho, sua alegria foi contagiante. Pulando de gratidão, disse: "Uma bola! É o presente que pedi ao menino Jesus." Ele continuou a dançar e saltar de alegria ao ir embora com o irmão mais velho e seu presente precioso. Fiquei em silêncio por alguns instantes e chorei ao ser envolvido por uma sensação cálida de paz e gratidão. A preocupação e o cuidado altruísta daquele irmão mais velho com o mais novo me tocaram, e eu esperava ter a mesma disposição de abençoar o próximo que aquele menino mais velho de abençoar o irmãozinho. Quando os meninos foram embora saltitantes, lembrei-me do amor do Salvador por nós. Ele não se esquecerá de um menininho no sopé de uma montanha que pedira uma bola simples de Natal. Walter Emílio Posada Rodrigues, Colômbia.